Bom dia, minha saudação à Rádio Cristal, aos internautas da rádio. Bom, nós tivemos a assembleia no dia 21, que eu já falei, né? Onde tivemos a presença dos delegados, que são os nossos líderes das comunidades, né? Aqui vale se ressaltar, todas as comunidades com mais de 20 associados têm o seu líder. E ele representa na assembleia a comunidade. Nós tivemos antes as mini assembleias regionais, aonde estavam abertas a todo o associado, ao delegado, enfim, a quem quisesse participar. Aqui a assembleia geral, propriamente dita, ela é votada pelo delegado. Pode-se participar associados, né? A assembleia sempre é aberta a todos, mas nós tivemos aí aprovações em cima dos resultados muito especiais, que foram aquilo que a gente vem pregando desde que assumimos em 2019. Desde maio de 2019, a sobra da assembleia, do lucro, como se diz, ele é reinvestido em favor do associado. Nós, nesse ano de 2023, tivemos uma sobra de 4 milhões e uns quebrados. Sobra líquida para investir. 50% ele já é definido dentro das ações da cooperativa, que é o FATS e assim por diante. São leis que as cooperativas têm e que tem que ser determinado. 7 milhões foram determinados para investimento nas redes de energia, troca de equipamentos, reguladores, redes novas, troca de poste, enfim, numa estrutura que o nosso associado hoje necessita. Porque o avanço tecnológico, nós estávamos aqui antes discutindo celular e outras questões mais, mas a tecnologia nos últimos 20 anos, ela acelerou de um jeito que eu até acredito que um pouco do problema social ele veio porque nós não estávamos preparado para esse avanço tão rápido. E aí temos dificuldade para isso. Mas eu tenho certeza que nós somos inteligentes, somos um povo inteligente, temos autoridades e educação suficiente para poder mudar um pouco do cenário que estamos hoje, muitos pensando.
Dali, o presidente apresenta números importantes no ano de 2023. Quais foram os fatores para chegar a esses números positivos da Serfox?
Muito foco, muito comprometimento, muito entendimento com a nossa equipe, né, de projeto, nossos departamentos, nosso pessoal que trabalha a campo, a compreensão dos associados, né, isso foi fundamental. Dentro sempre de um planejamento estratégico de investimento. Tudo que a gente planejou lá em 2022 foi executado em 2023. O que nós temos executando em 2024 foi planejado lá no início de 2023. Esse é um planejamento que temos, né, até 2025. E já temos trabalhando para mais 5 anos, né? Mais 5 anos de investimento e acompanhar as evoluções da cooperativa. Isso não podemos hoje fechar um exercício com sobra e aí vamos pensar o que vamos investir em 2024. A gente já está sabendo um ano antes aonde vamos investir. Nós temos essa consciência, esta missão aqui na cooperativa.
Bom, planejando então 2024, tem um planejamento estratégico definido. Quais são os investimentos traçados, presidente, na Serfox?
Com certeza, tudo isso que o Dali falou é a realidade. Aqui nada se esconde e nada se fala ao contrário. A verdade é uma só. Tudo isso que o nosso vice-presidente colocou é um planejamento estratégico, onde nós temos uma equipe, temos os coordenadores, temos os supervisores, temos os colaboradores, temos empresas contratadas para nos ajudar, porque, como eu falei antes, como essa tecnologia ela avançou tão rápido, nós não estávamos preparados para tudo isso, mas as portas da cooperativa estão abertas. Não podemos mais fechar uma janela pensando que a gente sabe tudo. Hoje, o saber, ele é em conjunto. Ele é vivendo o dia a dia, mas nada pode se deixar para amanhã. Tudo tem que ser hoje, porque amanhã já é tarde. Então, esse planejamento, essa estrutura que nós temos dentro da cooperativa Serfoc Distribuição, Serfoc Geração e Serfoc Telecom, tudo isso é uma estrutura que anda junto. Quando um braço não funciona ou está com alguma doença, tem que ser curado. Não se pode deixar para amanhã, porque amanhã ele pode afetar o corpo e perder a alma também, né? E aí nós temos que estar, cientes que tudo tem que ser dentro daquilo que nós planejamos. Se nós, com o nosso planejamento, errarmos, nós vamos errar junto. Se nós, dentro do nosso planejamento, acontecer algum caso que não é identificado como uma coisa boa, nós temos como acertá-lo. Agora, se a gente não tiver esse planejamento, tanto pode dar certo como pode dar errado. Então, isso faz parte no dia a dia. Hoje, a nossa tecnologia nos oferece oportunidade para tudo. Para conversar, para discutir, para ver, buscar algum modelo, alguma solução, alguma alternativa. Hoje, a comunicação que nós temos, ela é tão perfeita, no bom sentido, usando ela como um equipamento de trabalho, não como coisas que não vão servir para a nossa sociedade. Mas como equipamentos para comunicação, eu estava dizendo antes aqui, com o Frei também, a nossa comunicação hoje, ela é muito importante. Porque o que sai no Brasil está lá nos Estados Unidos. O que sai na Itália já está na Argentina. Então, tudo isso tem que andar ligeiro. Porque não tem nada. Ah, vou montar aqui um projeto, vou ir a Porto Alegre, depois vou a Brasília. Não. Enquanto que eu estou montando em Fontoura Xavier o projeto, ele está em Porto Alegre e ele está em Brasília, no mesmo instante. Então, tudo isso dá agilidade, dá rapidez. Então, tu não pode esperar para a semana que vem ou para o ano que vem. Tem que ser imediato.
Presidente, na questão de investimentos na geração de energia, o que está planejado para 2024?
Bom, nós temos, parece até uma coisa meio incrível. Nós viemos lutando nas questões da demais construção de usina e a FEPAM é muito exigente. Nós, não adianta só culpar os outros, nós erramos em algum detalhe. E aí, mais uma vez, nós tínhamos a usina do Pedra Branca, que estava tudo bem encaminhado. Lá, de repente, lá resolveram, numa pesquisa lá, que apareceu um peixe, apareceu um bichinho lá, agora nos vetaram. Nós estamos estudando uma nova possibilidade, até já tivemos contato com a própria FEPAM, a maneira como vamos agir. O importante é nós termos energia própria. Mas hoje, com a energia da GD, a energia solar, não vai faltar energia no mercado. Só que, ao mesmo tempo, está nos causando um problema muito sério. Energia solar, ela vem quando tem o sol. De noite não tem energia solar. E nós precisamos ter a mesma estrutura, seja para energia solar ou seja para hidráulica, a hidrelétrica. Então, tudo isso está vendo aí um desajeito aí que não está dando tão certo como é. Por isso que nós agora estamos investindo forte e somos uma das cooperativas que mais tem investido na questão de religadores e reguladores para poder estabilizar um pouco essa energia. Porque todo mundo está reclamando, e vocês são com certeza cientes disso, que na hora da descida do sol dá muita oscilação, a energia cai lá embaixo. Então, existe uma regulagem técnica, que eu não vou aqui me expor muito, porque também não sou prático nisso e nem conhecedor disso. Mas existe uma forma num transformador que tu vai lá, levanta a energia quando ela está fraca e abaixa quando ela está alta. Mas tu não pode estar todo momento lá. Então, quando tem a energia solar, até às 6 da tarde, 7, a energia está lá em cima. Entrou o sol, ela cai. E o transformador, ele não está regulado para essa oscilação. Não tem, por enquanto, esse equipamento. Esperamos que, vai ter esse equipamento também, porque o avanço tecnológico é tão grande, tão rápido, que eu espero que isso aconteça. Mas no momento não tem. Então nós estamos tendo essa dificuldade, estamos tendo a dificuldade que nem eu falei da estrutura. Tu tem energia solar na tua casa? Beleza, todo mundo tem direito. Mas a rede é a mesma. E quem vai manter essa rede? Quem vai manter o transformador na frente da tua casa? Quem vai trocar o poste lá na rede que está podre ou quebrado? Então tem que ter um equilíbrio aí nessa questão. Mas isso está com os técnicos da ANEEL, com os técnicos, né, que conhecem, que sabem. Nós estamos muito, as cooperativas, brigando nesse sentido. Agora está vindo a RGE, porque ela também está sofrendo. E assim por diante. Então, esperamos que nesse ano, ano que vem, no máximo, seja resolvido essa questão, porque as queixas dos nossos associados, ela é grande, nesse sentido de oscilação de energia.
Bom, falamos sobre geração de energia e agora nós queremos conversar com o Darli sobre Serfox Telecom, a expansão que está acontecendo no meio tecnológico, Darli.
Temos trabalhando, Paulinho, trabalhando muito forte, né, na expansão, mas também com muito cuidado. Vocês da imprensa têm conhecimento de provedores que se expandiu num sopro e perderam qualidade. Então, nós não podemos cometer esse erro. Então, gradativamente, nós vamos se expandindo com responsabilidade e mantendo a qualidade do nosso serviço em telecomunicação. Isso é o nosso foco, né? Então, com muita responsabilidade, mas estamos muito felizes pelos resultados.
Como está sendo mantido bons serviços, novos investimentos, a ampliação que a gente percebe que está acontecendo da Serfox Telecom?
Primeiro passo. Capacitação dos nossos técnicos, né? Aquisição de material de primeira qualidade, agilidade na manutenção, né? Próximo dos nossos clientes, e isso é um passo muito importante que nós temos. Nós temos toda a nossa estrutura aqui em Fontoura Xavier, então bem próximo, né? Atendemos São José do Herval, atendemos Pouso Novo, Marques de Souza. Temos clientes, né, de planos tão importantes como a Cressol, Banrisul, o Sicred. Sexta-feira a gente aderiu, eles aderiram ao nosso serviço. E assim a gente vai se expandindo. Mas é fundamental os nossos clientes residencial. Isso é muito importante. Então temos muito feliz pelos resultados, né, esse comprometimento, essa missão que temos além da energia em telecomunicação.